Você pode se assentar, querido, que Deus abençoe a sua vida. Já teve o privilégio de dar um bom dia para quem está perto de você e fala bom dia. Deus te abençoe. Meus irmãos, nós teremos esses próximos 30 minutos um ambiente que eu queria muito chamar a tua atenção para ele. E eu quero dizer a tripla responsabilidade que me faz compartilhar o que eu vou compartilhar aqui com você nessa manhã. A primeira é porque nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos falar da única coisa que tem real poder para mudar nossas vidas, irmãos. Não há palavras, não há canções, não há oratória que possa transformar nossa vida, a não ser que seja ungida e cheia da palavra de Deus. Será que você pode agradecer ao Senhor, falar assim, muito obrigado pela tua palavra? Você pode fazer isso? É um privilégio, meus irmãos, é um tesouro e é uma grande responsabilidade para nós trazer o Evangelho de Jesus aqui, tentar fazer com que ele entre e penetre nos nossos corações. Em segundo lugar, porque essa mensagem ela começa comigo, ela é fruto de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu não vi há muitos anos, quase 10 anos. Encontrei essa pessoa, tive uma conversa e por não vê-la há muitos anos e por entender que é uma pessoa muito querida, eu tentei sair da superficialidade e ir direto no que importa. E tivemos uma conversa que acabou virando um gabinete pastoral. E aquela conversa foi tão profunda sobre rota, sobre estilo de vida, sobre caminhada, sobre como alinhar as coisas, que essa pessoa foi muito edificada e eu também. E eu saí dessa conversa com o senso de, será que eu estou vivendo o que eu acabei de falar, que essa pessoa deveria viver? Então, essa mensagem, ela transborda de mim, é uma responsabilidade, porque tudo que vocês vão ouvir aqui, está passando por mim primeiro, é uma autoavaliação, e eu espero que passe por você. Em terceiro lugar, porque eu fiquei pensando, a igreja precisava ouvir essa mensagem, ela é tão importante, ela é tão profunda, que eu queria compartilhar com a igreja toda. E pastor Wander me chamou essa semana, falou, Gustavo, eu queria que você pregasse domingo, e eu fui orar, e falei, Senhor, será que é aquela palavra? E foi a direção de Deus. Então a terceira responsabilidade é transmitir isso para vocês, e principalmente ao lado do nosso pastor Wander, que é o meu pastor sênior, meus irmãos, que até para falar de banheiro, ele é diferenciado, irmãos, é diferente, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do teu pastor? Mas gera um peso danado, irmão, do lado de cá, não me esquece, é diferente. Então é tripla responsabilidade. Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Tudo começa nesse texto, mas eu quero te pedir para deixar sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto. A gente vai caminhar bastante no texto, no capítulo. Mateus 6, 33. Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Será que você pode repetir esse texto comigo? Vamos todos juntos, vamos lá. Busquem, pois. E todas. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Traz vida, Pai, não apenas letra. Traz vida, traz mudança, traz avaliação. Assim como eu tenho avaliado a minha vida, traz isso nesse ambiente de igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, sobre algo muito interessante, que eu vou chamar da matemática de Deus. Eu gosto muito de matemática. Eu percebi que a música, ela é cheia de matemática. Se você toca algum instrumento, se você lê partitura, você já percebeu ali talvez ou não, que tem muita matemática ali dentro, soma, subtração, multiplicação, divisão. É muito interessante como a matemática está em tudo. E a matemática, ela traz um conceito para nós, que é um conceito que é limitado, ele é certo até certo ponto. Ele fala para nós, pastor Humberto, que a ordem dos fatores não altera o quê? Pois é, a matemática diz isso. Por exemplo, vou fazer um teste aqui. 1 mais 4 é igual a? Ixi, o pessoal, não sei se tá, a matemática está tão boa. É melhor, pelo menos eu não ouvi um 6, pastor. Mas vamos lá. 1 mais 4 é igual a?
5.
Mas se a gente inverte os fatores, 4 mais 1 é igual a?
5.
A ordem dos fatores da matemática, ela não altera o produto. Mas na Bíblia, irmãos, altera. Na vida com Deus, isso não funciona dessa maneira. Na vida com Deus, a ordem muda o resultado completamente. Na vida com Deus é primeiro o reino, depois o resto. E é sobre isso que a gente vai entender. Esse texto, ele está dentro de um compêndio lindo da Bíblia, chamado de Sermão do Monte, onde Deus nos entrega através de Jesus práticas muito importantes. Como nós devemos viver, quem são os bem-aventurados, o que é bom, o que é ruim, o que é aprovado, o que é reprovado. Coisas importantes são ditas em 3 capítulos da Bíblia que mudam a nossa vida se nós não apenas lermos ou ouvirmos, mas colocarmos em prática. E no meio desse texto, no capítulo 6, que é especificamente o que a gente está lendo, Jesus, ele vem com detalhes muito cotidianos. Ele fala sobre esmola, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre tesouro, ele fala sobre senhores, ele fala sobre ansiedade. Ele fala sobre coisas que tem a ver com a nossa rotina, com a nossa vida. E aí o texto começa, esse versículo que a gente leu. Diante de tudo que Deus, Jesus está falando, ele vem com uma ordem, com um imperativo. Ele fala assim: olha só, buscai, busquem, busquem. Tem algo para a gente aí. Porque a verdade, irmãos, é que todo mundo busca alguma coisa. Todo mundo ao longo da vida está buscando. Uma criança busca aprender a falar, uma criança busca aprender a andar, um adolescente busca coisas novas, um adulto busca coisas novas. Todo mundo está buscando, todos nós buscamos alguma coisa. Não é errado buscar. A pergunta que eu trago nessa matemática de Deus é: o que nós buscamos? E principalmente, em que ordem nós buscamos? E eu quero tentar fazer esse exercício com você. E foi esse exercício que nessa conversa, ele entrou na conversa de uma maneira espiritual. Eu quero tentar trazer 3 equações matemáticas bíblicas para a gente. 2 erradas e 1 correta. Para que você possa entender como a ordem altera. A primeira dessas equações, quando as pessoas tentam mudar a ordem desse versículo que a gente leu, é a seguinte: todas essas coisas mais justiça é igual o reino de Deus. Tem gente que vive uma vida nessa equação, inverteu a ordem. Todas essas coisas mais a justiça é igual ao reino de Deus. Ou seja, se eu buscar todas as coisas, se eu for bom em buscar as coisas, se eu for bom em fazer tudo e for uma pessoa justa, eu vou encontrar o reino de Deus. Não, meus irmãos, a Bíblia não fala isso, porque a ordem bíblica altera o produto. Tem um ensinamento feito por muitos, inclusive eu. Por isso que eu digo para vocês, essa manhã é uma manhã de autoavaliação e de avaliação coletiva. Tem uma exortação, um elogio, que eu como pai falo sempre para os meus filhos. Eu não sei aqui se você é pai ou se você tem um amigo, alguém que importa para você. De vez em quando eu me vejo falando para o meu filho o seguinte: ei, você tem que correr atrás. Ei, meu filho, vamos embora. Dinheiro não cai de árvore, não. Quem é pai aqui, ou quem tem um amigo que gosta muito e quer se acusar junto comigo, quem é que já falou essa expressão para alguém aqui? Levanta a mão aí, ó. Ei, você tem que correr atrás. Você tem que correr, a maioria. Essa expressão, ela pode, meus irmãos, ser muito equivocada. Nós pais ensinamos isso para os nossos filhos, mas a gente tem que tomar cuidado com a ordem do ensino, porque na matemática de Deus a ordem altera o produto. Eu entendo a intenção, eu estou dentro desse grupo que falo para os meus filhos: ei, você tem que correr atrás, sai da inércia, faz isso, faz aquilo. Mas se a ordem for colocada no lugar errado, você vai ficar espantado. Está na sua Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Quem está com a Bíblia aberta aí, vamos ler 2 versículos atrás, vamos lá, versículo 31. Olha que interessante, porque essa expressão é condenada por Jesus se tiver num contexto errado. Olha, versículo 31, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Olha que forte, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, se nós invertermos a ordem das coisas, com a maior das boas intenções, nós estamos entregando uma equação de pagão para os nossos queridos. Eu não estou de forma alguma falando que você não deva correr atrás. Jesus nunca disse que o pagão não trabalha, mas ele disse que o pagão vive correndo atrás. Esse é o problema, é colocar o correr atrás dessas coisas antes na equação. É a imagem do correndo atrás. Tem gente que não está vivendo, está correndo atrás. Tem gente que passou 80 anos correndo atrás. Cuidado, porque se essa ordem estiver no lugar errado, e quando você só corre atrás, você pode estar ganhando muito dinheiro, mas está perdendo seus filhos, está perdendo a sua família, está perdendo a sua saúde física, emocional, mental, espiritual. Você compra coisas para preencher um vazio que só Jesus vai preencher, porque você está sempre correndo atrás. Você está perdendo tempo de intimidade, você não tem tempo para ninguém e nem para Deus, porque está só correndo atrás. Eu preciso correr atrás, pastor, ninguém vai fazer por mim, eu preciso correr atrás. Cuidado, porque na matemática de Deus a ordem dos fatores altera o produto. Se todas essas coisas são alvo da tua vida, são a primeira coisa que quando você já acorda no teu celular, resolvendo problema, tentando conciliar conflito, pensando nos gigantes do dia, cuidado, porque talvez você esteja só correndo atrás. E quem só corre atrás, meus irmãos, perde o melhor da festa. A Bíblia, ela inclusive chama isso de vaidade. Pesado. Trabalhar como se tudo dependesse de nós. O Salmo 127, ele é muito claro nisso, ele é muito claro. Muitas pessoas confundem esse Salmo, mas ele é muito claro. Ele fala, ele traz uma condicional para nós. O Salmo 127, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Meus irmãos, que texto forte! É uma condicional, preste atenção. Não é inútil trabalhar, não é inútil levantar de madrugada, porque talvez, meus irmãos, nesse mundo difícil que nós vivemos, talvez você esteja aí e você tem que levantar cedo para trabalhar. Você pode ser um motorista de aplicativo que roda o teu carro de madrugada, e talvez você possa estar se enganando, pensando: peraí, meu pastor está dizendo que eu não posso fazer isso. Não é isso. Esse texto nunca foi contra o trabalho, esse texto nunca foi contra o esforço, mas esse texto diz que se o Senhor não abençoar a tua vida, em vão será você fazer tudo o que você tem feito. É diferente. Ao mesmo tempo, esse texto, meus irmãos, ele me dá a equação perfeita, porque, meu querido, minha querida, se a ordem dos fatores espiritual estiver no lugar certo, ah, meus irmãos, eu vou poder descansar em Deus, e eu vou poder saber que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Louvado seja Deus! Como é bom receber dormindo, como é bom receber do Senhor aquilo que a gente não merece. Quando todas essas coisas vira o primeiro lugar na equação, Deus vira o plano B, Deus vira secundário. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã exausto, exausta, cansado de uma semana de trabalho, e o que eu quero falar para você, que começou em mim como uma autoavaliação, é que esse cansaço talvez não seja só de corpo, Talvez seja um cansaço de alma. Um cansaço de uma alma que está achando que a ordem dos fatores não altera, mas tem alterado a sua vida. E eu quero trazer isso para você. Você não foi criado por Deus para viver correndo atrás. Você foi criado para viver debaixo das asas poderosas do Senhor, que cuida da tua vida, que não se esquece. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, ele nunca se esquecerá de você. Louvado seja Deus. Atenção, presta atenção para não ter dúvida nessa primeira equação. Correr atrás não é necessariamente errado. Ah não, nunca mais vou falar isso com meu filho, nunca mais vou falar isso. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou pregando procrastinação, não estou pregando preguiça, não estou pregando inércia. Eu só estou pregando a ordem certa das coisas. Existe uma ordem bíblica e certa. E meus irmãos, eu tenho sido incomodado por Deus. E a pergunta que eu me faço é: eu estou colocando as coisas na ordem certa? Essa é a pergunta para nós. Correr atrás primeiro é errado. O próprio Deus, meus irmãos, se encarrega de nós, se encarrega de chegar para mim, para você. Se nós o buscarmos em primeiro lugar, o próprio Deus vai se encarregar de chacoalhar nossa vida, de ver nosso coração, de esquadrinhar nossos pensamentos e de falar: ei, vamos trabalhar, vamos levantar. Foi assim com Elias. Elias parou no momento da vida dele e no meio de um caos emocional, o próprio Deus chegou para ele e falou: meu amigo, eu te amo, come, levanta e anda, eu não quero você parado. Deixa que Deus cuida da sua correria. Se você se preocupar com o reino dele. Mas tem uma segunda equação. Uma segunda equação, talvez mais perigosa do que a primeira. Porque ela é mais sutil. Ela é mais religiosa. Ela tem cara de coisa boa. Tem cheiro de coisa boa. Mas é perigosa. A segunda equação é a seguinte: justiça mais todas essas coisas vai ser igual ao reino de Deus. Essa é a segunda equação quando nós mexemos na ordem desse versículo. Se eu quero ser justo, pastor, eu vou ser uma pessoa justa e a justiça vai me trazer a todas as coisas e todas as coisas vão me levar ao reino de Deus. Cuidado, porque a ordem dos fatores altera o produto, meus irmãos. Está com a tua Bíblia aberta? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O primeiro versículo do capítulo 6 nos mostra isso. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6. É um alerta para mim e para você. Não do pastor Gustavo, mas do próprio Jesus. Ele diz assim: ei, tenham o cuidado de não praticar. O que está aí na sua Bíblia? De não praticar suas obras de justiça. Pode repetir? As suas diante dos outros, para não serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Eita Jeová! Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Que é até possível fazer as coisas certas, mas com o coração errado. E aí a gente entra numa via de pelo menos dois diagnósticos muito claros. E eu falo para vocês, irmãos, isso começou comigo. Eu estou pensando desse jeito. Eu quero somente te convidar a pensar junto comigo. O primeiro diagnóstico, quando eu olho a palavra justiça e coloco essa palavra na ordem errada, ele vem para mim e fala assim, ele se transforma na equação do orgulhoso. Porque a justiça, meus irmãos, infelizmente pode acontecer na nossa vida como performance, como vaidade. Muitas vezes a pessoa pratica obras de justiça não para ser santa, mas para ser vista. Eita Jeová! Ela não quer a aprovação de Deus, ela quer o aplauso do povo. Ela dá um dízimo maior, não porque o Senhor tem incomodado, mas porque ela acha que a tesouraria da igreja, a liderança da igreja vai considerar ela mais crente. Ela faz justiça não como consequência de quem Jesus é na sua vida, mas como alguém que está tentando alcançar alguma coisa. Que problema, meus irmãos! Porque a gente não consegue alcançar nada através da nossa justiça. Ei, eu queria lembrar para você uma coisa aqui: tem gente achando que fazer justiça vai te levar num ambiente mais elevado do que outros. A Bíblia nunca falou isso. Se você é cristão, se você está na escola bíblica, se você é membro dessa igreja, eu quero te lembrar um conceito teológico importante chamado graça. A graça de Deus é um favor imerecido. Não importa o que você fez, não importa o que você possa vir a fazer, não importa de onde você vem, a graça do Senhor nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ela veio para nós. Se você está aqui pela primeira vez e acha que para se tornar membro de igreja, crente, você precisa entrar num nível de boas obras maior do que os outros, esquece isso. Do jeito que você está, Jesus está pronto para te dizer: ei, vem comigo, eu vou te dar a ordem boa das coisas, eu vou te fazer uma nova criatura, todo o teu correr atrás vai mudar quando você estiver comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a graça do Senhor tira de nós a avaliação de que a gente precisa de boas obras para ser mais. Só que tem um ponto pior, Silviano. Tem um ponto ainda mais importante que faz com que essa oração não seja apenas do orgulhoso, mas se torne a oração do idólatra. Como assim, pastor? Buscar justiça, eu vou me tornar idólatra? Talvez. Quando a justiça substitui o próprio Deus, e você quer mais a justiça do que o próprio Deus, você está colocando um outro Deus diante de você, e isso, o nome disso, meu irmão, minha irmã, é idolatria. Sendo justo, eu terei todas as coisas. Sendo justo, tudo vai vir, e o reino de Deus virá. Isso não é uma verdade bíblica. Preste atenção com muito carinho no que eu vou dizer. Tem gente que ama mais a causa do que o Cristo criador da causa. Causas sociais são muito importantes. Eu fico muito confortável de falar isso aqui, porque eu não estou pregando como uma desculpa de uma igreja que não faz obras sociais. Meus irmãos, nós ouvimos aqui, que bênção é saber que nós fazemos obras sociais diariamente nessa igreja, que bênção é saber que nós vivemos coisas lindas, mas as causas sociais são menores do que o Senhor da causa, e não há nenhuma justiça que seja tão grande quanto o dono de todas as coisas. E se eu coloco o que quer que seja na frente de Deus, eu estou sendo idólatra. Se em algum momento alguma lei acontecer e nós não pudermos mais fazer projetos sociais, por um motivo sei lá qual, eu quero dizer para você, o Evangelho do Senhor vai continuar sendo o Evangelho de Cristo, o poder de Deus vai continuar sendo poderoso, e a igreja vai continuar sendo glorificada em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor, louvado seja Deus. A causa, meus irmãos, não é o fim, ela é o meio. Ela é a consequência de alguém que entendeu que Cristo é tudo em nós. O fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, Ele é a esperança da glória. Nossa causa lá não é uma atitude, irmãos. Nossa causa é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Nada, nada, nada que façamos vai poder substituir isso. Eu, meus irmãos, eu queria dizer para você, o Evangelho, ele é muito maior do que qualquer coisa que você possa vir a fazer. Então não preciso mais fazer nada. Cuidado, a equação está lá. Só coloca as coisas na ordem certa, que vai mudar tudo. Só que tem um perigo ainda maior. Sério, pastor, não tem como. Tem, irmão, tem. Esse ano é um ano complexo para nós. O que vai acontecer esse ano, irmãos? Quem sabe? Olha aí, ó, fácil de descobrir da complexidade. Ano eleitoral. Esse ano é um ano complexo, porque se a palavra justiça se colocar no lugar errado, nossa equação vai estar errada. A gente vive não num país polarizado, irmão, nós vivemos num mundo polarizado. O mundo está polarizado. Mas o problema não é política, preste atenção, não vou usar esse texto para falar de política, porque é nosso posicionamento como Igreja do Recreio. Eu ouvi muita gente falar, ah, em momentos de eleições, a Igreja do Recreio não se posiciona, tem que se posicionar para A ou para B, e graças a Deus, porque o Senhor tem falado a nós, através do nosso pastor Sênio, que a nossa posição é o Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém te perguntar, a igreja não se posiciona, você fala assim: se posiciona sim, o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa posição. Essa é a nossa palavra, igreja. Então não vou aqui fazer política com esse texto, mas eu vou falar sobre ela. Porque a justiça, meus irmãos, não está no nome A ou B, que vai ser eleito presidente, senador, governador, vereador. Não, 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 não. Esse problema é um problema muito maior. As pessoas estão se enganando, estão olhando para a política e estão vendo um problema messiânico. Elas estão querendo um Messias no lugar de um político. Só que Messias, meus irmãos, só tem um, é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o nosso Messias. Quando você coloca a tua esperança num homem, você está pedindo para ele que ele faça só o que Jesus tem capacidade de fazer. Isso é injusto, até com o homem que estiver lá, ou mulher. Não caia no erro de idolatrar pessoas por causa de justiça, por causa de partido. Não caia no erro de se afastar da sua família mais uma vez por causa de debates políticos. Não caia no erro de se afastar de preciosidades porque você crê diferente dele. Mas pastor, ele é meu inimigo. Ah é? A Bíblia fala para mim e para você: amai os vossos inimigos e orai pelo... Então ele é seu inimigo? Ame, ore. Ah, mas ele está fazendo um monte de coisa, ele está com fome, dá de comer, dá de beber. Essa é a palavra bíblica para mim em relação ao meu inimigo. E tem gente confundindo as coisas, querendo um Messias no poder. O texto não diz, meus irmãos, busque justiça. Ele nunca falou isso. A Bíblia é muito clara. Galvão Bueno dizia que a regra é clara, mas a Bíblia diz que coisas claras demais. Ele não diz busque justiça. O que, que ele diz aí na tua Bíblia? O que, que ele diz aí? Buscai primeiro o reino de Deus e o quê? A sua justiça. Oh, que diferença isso faz, irmãos, que a justiça não é minha, a justiça não é sua, a justiça que nós temos que buscar vem de Deus, vem do Espírito Santo, meus irmãos, louvado seja Deus. A justiça quando vem do homem, meu irmão, vira vingança. A justiça quando vem do homem vira orgulho, vira sede de poder. Mas a justiça quando vem de Deus, vem 70 vezes 7, recomeça, anda mais uma milha. É assim que Deus nos ensina. A justiça dele é diferente, igreja. Nós temos que buscar a sua justiça. Nosso rei, ele tem um reino, e nós somos esse complexo, uma cultura diferente. Tem um monte de adesivo de caminhão, de carro. Ah, eu sou filho do rei, que justifica tanta coisa. Estou falando mal não, você não precisa tirar teu carro se tiver não, mas eu sinto falta de alguns adesivos dizendo assim: eu sou servo de Cristo. Eu sinto falta desses, como Paulo se apresenta aos romanos, na primeira carta aos romanos, primeira e única, né? Você quer um conselho no ano eleitoral? Quer um conselho que não é político? Pesquisa, vai ler. Lê as entrelinhas. Lê os valores por trás das propostas. Lê tua Bíblia, vê se faz sentido. Seja consistente, coerente ao votar. Reconheça que não vai ter nenhum Messias, independente de onde ele venha. Porque a Bíblia não diz que feliz é a nação cujo A, B ou C é o presidente. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que a Bíblia nos fala, igreja. E tem mais. Porque com a maior das boas intenções, com a maior das boas intenções, você está transferindo responsabilidade. Porque você, não, pastor, mas você não está entendendo. Se vier um homem cheio de poder, se vier uma mulher cheia de poder, se vier um homem cheio de Deus, se colocar essa pessoa no poder, tudo vai mudar. Você está transferindo responsabilidade. Tem gente orando por avivamento, mas não trabalhando por ele. A Bíblia nunca disse que se um homem cheio de poder, uma mulher cheia de poder, colocar os seus pés no governo, aquilo ali tudo vai mudar. A Bíblia nunca disse isso. A minha Bíblia, a sua Bíblia, em 2 Crônicas 7,14, não fala que se um homem, se um presidente, se um senador se humilhar e se colocar diante de Deus, tudo vai mudar. Ela não fala isso. Ela fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei a sua voz, eu descerei do céu e eu sararei a sua terra. Igreja do Senhor, está na hora de orarmos. Oração não é terceirizável, oração não é uma coisa que a gente bota para outro lugar. Bota o teu joelho no chão, vai orar. E se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, orar, aí nós vamos ver avivamento nessa terra. Meus irmãos, não há outro caminho. Os avivamentos na história nunca começaram com um grande nome, sozinho, que fez a diferença. Começaram com um povo que se chama pelo nome do Senhor, se ajoelhando, orando e buscando a face do Senhor, e todas as coisas começaram a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Messias tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Ele é Todo-Poderoso. Mas tem uma última equação, e eu quero terminar com ela. É a melhor, irmãos. Eu não estou aqui para esmagar você, porque graças a Deus, Deus não me esmagou. Ele não falou isso para mim, para falar, está vendo como você está errado, pastorzinho? Não. Deus virou para mim e falou, preste atenção. Se você está fazendo a ordem errada, tem a ordem certa. Essa eu quero que você repita comigo. Olha que equação linda. Vamos lá, vamos repetir a equação número 3. Olha que coisa linda. Vamos todo mundo. Reino mais igual. De novo, reino mais igual. Ah, meus irmãos, que ordem maravilhosa, bíblica, santa e eterna Deus traz para nós. Vamos definir aqui rapidinho, eu queria chamar o ministério de louvor aqui no altar, nós vamos orar. Presta atenção, são três coisas aqui, tem o reino, tem a justiça e tem todas essas coisas. Presta atenção, porque isso aqui não pode ser um momento de oratória bem construído. Isso aqui não pode ser uma palavra bonita. Isso aqui tem que ser uma espada que entra no teu coração e faz você reavaliar a tua vida e faz você sair dali e mudar a tua semana. Em nome de Jesus, essa é a minha esperança. Meus irmãos, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Presta atenção nisso, presta atenção, por favor. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é buscar mais. Tem gente que acha que se cumprir todas as casinhas de evento de igreja, está buscando o reino de Deus, mas isso tem gerado problema nas igrejas. Ah, vai para o retiro A, vai para o retiro B, vai para o retiro C, vai para o retiro Y, porque lá você vai ser melhor. Meus irmãos, em muitos momentos infelizes da história da igreja, movimentos que vão e vêm, entraram nas igrejas e dividiram liderança. Porque as pessoas falaram, ah, quem foi nesse encontro aqui é mais líder do que quem não foi. Quem não foi não pode mais liderar. Quem foi nesse encontro aqui é mais homem do que quem não foi. Quem foi nesse encontro aqui é mais mulher do que quem não foi. Isso não vem de Deus, irmãos. Não é buscar mais. Não é dizer que é mais crente do que o outro. Buscar o reino de Deus não é buscar mais, é buscar antes. Antes de todas as coisas, eu busco o reino de Deus. Essa é a pergunta para mim e a pergunta para você nessa manhã. A tua busca pelo reino de Deus tem sido antes de todas as coisas? O capítulo 6, irmãos, que nós estamos mergulhando nele, nos dá a resposta que deve ser a nossa. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso nesse capítulo. E na oração do Pai Nosso, ele diz o que Adão não disse. Ele disse, ei, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é buscar o reino de Deus antes, antes. Você tem um problema, todos temos, uma decisão na tua empresa, uma decisão conjugal, uma decisão, um diagnóstico diante dos seus olhos, triste, insolucionável, sabe o que você tem que fazer? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, eu confio em ti antes de todas as coisas. Senhor, tu és o meu Deus. Ah, meus irmãos, isso é muito sério, porque a justiça de Deus, irmãos, não é a nossa. A justiça de Deus, meus irmãos, ela não entra na nossa agenda. O que eu estou tentando falar para você aqui, não é para você dividir a tua vida como se fosse uma pizza, tem minha casa, tem meu dinheiro, tem minhas aplicações, tem minha família, e tem o Deus, a sua justiça. Não, a justiça de Deus não é uma pizza que você coloca mais uma fatia. Meus irmãos, a justiça de Deus é o pizzaiolo que vai fazer a tua pizza inteira. Ele é o dono da tua vida. E talvez você olhe e fale, Senhor, isso é injusto. Eu perdi essa causa, eu não era para ter perdido. Eu fui humilhado, eu fui humilhada, mas Deus diz, a minha justiça é minha, eu não me esquecerei de você. Ela é dele, irmãos. Ele não entra na tua agenda, ele faz a tua agenda. É diferente, não é um comprometimento domingo de manhã, é uma vida inteira de rendição ao Senhor dos Senhores. E o que são todas essas coisas? Não são todas as coisas. Isso é um tapa na teologia da prosperidade, irmãos, que diz que se você for mais crente, você vai ter mais do que os outros. É mentira. No texto ele fala de comida, fala de bebida, fala de vestimenta, fala de necessidades reais. O ponto de Jesus nunca foi não trabalhe, nunca foi não trabalhe, mas o ponto de Jesus sempre foi não adore, não adore teu trabalho, não adore tua conta bancária, não adore a roupa que você tem no teu armário, não adore o carro que você comprou, adore o único digno de adoração, que é o Senhor dos senhores. É um tapa na nossa cara. Ele traz para nós a importância do livro do nosso pastor. Se o Senhor for o nosso pastor, de nada terei falta. Eu não vou ter todas as coisas, mas de nada eu terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Eu busco o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça em segundo lugar, e todas as coisas, tudo o que Ele quiser me será acrescentado. O que Ele não quiser, Ele vai trabalhar no meu coração, que é enganoso, para que aquilo saia de mim, porque eu não preciso daquilo, se Deus disse que eu não preciso. Vamos colocar em pé. Salmo 37 diz para mim e para você: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E esse é o convite que eu tenho para você nessa manhã. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, e talvez isso seja uma grande novidade para você, mas eu quero dizer para você, querido, querida, a justiça do Senhor é assim. Você não merece, e eu também não. É só se agradar do Senhor, é só encontrar o seu prazer no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Se existe alguém nessa manhã que precisa se encontrar com o Senhor, essa é a oportunidade. Eu vou fazer duas orações aqui, porque eu não posso terminar sem fazer as duas. Feche seus olhos. A primeira, ela é a seguinte: se você não conhece a Cristo, se Cristo sempre foi uma coisa esquisita, se você não se acha merecedor, se a igreja sempre foi algo, um grande ponto de interrogação, eu estou trazendo para você aqui o que é o reino de Deus nessa manhã, e Ele é para você. Você tem direito, pela graça do Senhor, a fazer parte dessa festa, a dormir e a ser abençoado por Jesus, dormindo. Se você não conhece a Jesus nessa manhã e quer entregar seu coração a Ele, quer falar: Senhor, eu quero esse negócio, isso é tão bom assim, eu quero isso para a minha vida. Se existe alguém nessa manhã que não conhece o Senhor Jesus, mas quer dizer: Senhor, eu quero uma nova relação contigo, eu quero convidar você, aonde você está, fica de olho fechado, levanta sua mão agora para que eu possa ver, levanta sua mão em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo outra mão levantada. Se alguém quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, levanta sua mão agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém, louvado seja Deus pela sua vida, amém, que Deus abençoe você. Senhor, em nome de Jesus, ouve a oração dessas pessoas. Tem gente aqui levantando a mão nesse momento para dizer: Senhor, eu quero você. Não tem a ver com denominação, não tem a ver com pastor, tem a ver com o único digno de toda honra e toda glória. Cuida dessas vidas, eu te peço em nome de Jesus, amém. E nós vamos fazer a última oração, irmãos, porque Jesus não veio aqui para te humilhar, Ele veio aqui para realinhar a tua rota. Jesus veio aqui nessa manhã junto comigo, contigo, para dizer assim: ei, talvez a tua ordem esteja diferente da minha, o meu projeto para você é diferente. Eu quero convidar você, se você que é cristão, que é dessa igreja, ou está aqui com a gente de uma outra igreja, ou está com a gente na extensão digital, se você entende que precisa de um realinhamento. Sabe quando você vai com o carro na oficina: cara, eu preciso balancear, está ruim, está dando de lado, né? Eu boto o carro reto e ele vai para a esquerda. Se você entende que se você mudar a ordem dos fatores pode melhorar, eu quero convidar você a levantar sua mão agora, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Muitas mãos levantadas. Eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui na frente não, nós já estamos num horário avançado. Mas eu quero convidar você a começar a falar com o Senhor. Senhor, talvez a tua ordem seja a primeira, a tua equação seja a segunda. Mas eu quero orar pela tua vida, eu não posso terminar essa manhã. Não adianta nada, irmão, se você sair daqui, isso virar palavra bonita. Em nome de Jesus, eu quero orar para que isso vire prática de vida no teu cotidiano. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós oramos por essas mãos levantadas. Se você quiser continuar com a sua mão levantada, nós vamos orar por você. Deixa a sua mão levantada. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas. Oramos para que elas entendam, oh Deus, que há um alinhamento espiritual, que há uma ordem bíblica, que há uma ordem correta, oh Deus, que é o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça, e depois essas coisas nos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, vem, oh Deus, vem ao encontro dos teus filhos, oh Deus, vem acalmar o coração deles. Se eles se sentem, Senhor, oh Deus, esquecidos, traz para eles agora, oh Deus, a noção completa de que pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas tu nunca se esquecerá deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua justiça, derrama, Senhor, da tua provisão, do teu cuidado, Pai, que ao sairmos daqui nessa manhã, a nossa agenda possa ser revista, que ao sairmos daqui nessa manhã, as nossas obras sociais possam ser revistas. Senhor, chega, chega de ficar correndo atrás de coisas e perdendo o que mais importa. Pai, derrama sobre os teus filhos e filhas a certeza de que, buscando a ti antes de tudo, todo o resto será acrescentado, e que nessa tarde, no dia de amanhã, durante a semana, Pai, eles possam ter a consciência, olhar para seus calendários e falar: Senhor, me ajuda a colocar a minha vida na ordem certa, porque na tua matemática a ordem altera o produto. Deus, em nome de Jesus, leva-nos a esse nível de maturidade. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe.